Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Algumas semanas, há duas semanas, eu preguei sobre... para tentar responder a pergunta do porquê Jesus precisava morrer, e expliquei isso há duas semanas atrás em uma mensagem. E hoje eu vou e aí falei da crucificação, e hoje eu vou falar da ressurreição e a importância do porquê a ressurreição. Então, por que a ressurreição ela é tão importante, especialmente nos dias de hoje, que até pastores, às vezes... Outro dia eu estava assistindo, alguns anos, eu estava assistindo um programa na televisão, e tinha um pastor que estava ali falando sobre alguns temas. Ele é um pastor muito influente no meio das celebridades, estava num canal muito importante. Ele é inclusive um deputado federal, e ele disse que a ressurreição de Jesus, assim, na cara de pau, ele disse que a ressurreição de Jesus foi uma ressurreição só de consciência, que a ressurreição de Jesus não foi física, foi uma ressurreição no coração dos discípulos. Eu pensei, cara, rasga esse diploma, tu não é pastor, é um incircunciso, que Satanás, vai de reto, Satanás. Não escute qualquer pastor, viu? Que fica falando de amor, não escuta qualquer um, selecione os seus ouvidos. E ele disse que Jesus não ressuscitou. Agora, se Jesus não tivesse ressuscitado, não tinha por que ter igreja. Fechava isso aqui e a gente ia para casa. Porque se Jesus não ressuscitou, algumas coisas eu não conquistei, como o perdão dos pecados, como o Espírito Santo vivendo entre nós. John Piper vai num artigo muito importante, um pastor muito importante, ele fala dos 10 principais... os 10 principais ganhos da humanidade com a ressurreição de Jesus. E algumas dessas são essas, como uma companhia e a presença de Deus o tempo inteiro conosco, o Espírito Santo, um Salvador que não pode morrer, entre outras coisas. Então hoje eu quero explicar, à luz da Bíblia, mesmo para você que chegou pela primeira vez aqui, com muita clareza, o porquê a ressurreição é muito importante. Marcos capítulo 16, versículo 1. Tem alguém que trouxe Bíblia física aí? Tem crente aí? Levanta a Bíblia física para anotar. Olha aí, o povo está ficando crente, gente. Olha aí. É isso aí. Quem não tem Bíblia, compra uma Bíblia e venha com a Bíblia física embaixo do braço na semana que vem. Eu vou levar você então para o dia da ressurreição de Jesus. Domingo de manhã. Marcos 16, versículo 1 diz que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, um costume judaico. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, domingo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E aqui vai começar a nossa história. Vamos orar, baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo tempo de louvor, tempo de adoração. Te agradeço por cada pessoa que tu mesmo trouxeste aqui nesse lugar. Alguns estão aqui porque acho que foram convidados, e alguns estão aqui achando que é só a sua última vez numa igreja. Mas eu te peço que tu surpreenda cada um aqui hoje através da tua palavra, Senhor. Eu peço que o teu Espírito toque nosso coração, transforme a nossa mente. Aqueles que entendem racionalmente, eu te peço que tu mostres. Aqueles que são mais sentimentais, eu te peço que tu toques também, à medida que lemos a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Estou no terceiro culto e estou mais animado do que eu estava no primeiro ainda. Estou aprendendo a educar minha voz para 3 cultos, porque eu preciso me preparar para o quarto, que em algum momento vai acontecer, não sei quando. O contexto é esse: as pessoas que seguiam a Jesus, caminhavam com ele, seus discípulos, todos os seus seguidores, não estavam preparados para o maior acontecimento da história da humanidade. Ninguém esperava que Jesus ressuscitasse. Eles esperavam que Jesus fizesse aquilo que um morto faz: continuar morto. Então ninguém estava esperando isso. Eu vou mostrar isso para você durante toda essa história, que a ressurreição de Jesus foi uma surpresa até para eles. E eles estão com medo agora, porque Jesus morreu, foi tudo muito rápido. Quinta-feira eles estão numa ceia, e ele já é preso à noite, e na sexta-feira ele já é crucificado. Tudo muito rápido. Esses homens e mulheres que abandonaram tudo, mas principalmente os discípulos, eles tinham há 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio, tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Eles tinham uma ideia do que o Messias faria, que ele construiria alguma coisa, que ele faria algo de concreto, alguma libertação visual ou física, e agora o sonho morre. Domingo, sexta-feira, Jesus é crucificado e agora ele está morto. Então, essas pessoas estão frustradas, e eles estão reunidos em um lugar muito frustrados. Eu preguei na semana passada, eles estão numa casa, fechados, com dúvidas na mente. Cara, será que ele era o Messias? Será que realmente ele era o Filho de Deus? Mas se ele não era, como ele operou esses milagres, sinais, prodígios? Mas se ele era, por que ele morreu? Dúvidas? Com certeza, eles estão inundados de dúvidas na sua caminhada com Jesus, muito parecido com muitos de nós. Quando caminhamos com Jesus, mesmo que por muito tempo, no meio do caminho existem dúvidas. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que ele vai fazer? Será que não foi a emoção da música? Será que não foi porque um dia eu estava muito sensível e o pregador foi muito eloquente e eu acreditei naquilo? E se foi Deus, por que está demorando tanto? E por que ele está fazendo de um outro jeito? Dúvidas que muitos de nós nutrem. Você vai perceber que aqueles primeiros discípulos tinham também. E aí o texto começa dizendo em Marcos 16, capítulo 3, capítulo 16, versículo 3, que essas mulheres foram domingo de manhã levar as especiarias, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando elas foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Como essa pedra que estava aqui na encenação das crianças. O interessante é o que acontece a partir daqui. Vai ficar muito evidente que eles não estavam esperando, eles não imaginavam que isso ia acontecer. João capítulo 20, versículo 2, diz que elas foram e avisaram os homens. Então Simão Pedro, para você lembrar, Simão Pedro tinha traído Jesus 3 dias antes, lembram disso? Ele negou Jesus 3 vezes. Então quando ele escuta a notícia, ele vai correndo, esbaforido, Simão Pedro, e foi correndo do lado do outro discípulo, aquele quem Jesus amava. Interessante é o seguinte, esse aquele quem Jesus amava é João, e João é o cara que está escrevendo. Então olha que engraçado, João está escrevendo e não coloca o nome dele, ele diz aquele quem Jesus amava. O dia que eu escrever um livro, eu não vou botar o meu nome, vou dizer aquele quem Jesus ama. E aí então eles disseram, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Até esse ponto eles acreditam que tiraram o corpo de Jesus e levaram para algum outro lugar. Lucas, mais detalhista, um outro autor, ele dá outra perspectiva e mostra que quando as mulheres contaram isso para os homens, eles não acreditaram. Lucas 24:11 diz que, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Então veja bem esse contexto, nenhum dos seus seguidores acreditava que aquilo aconteceria, o que coloca muitos aqui nessa noite na mesma página. Talvez você creia num Jesus histórico, um Jesus profeta, um bom homem, talvez você tenha sido criado numa igreja, levado pelos seus avós, levado pelos seus pais, e você crê nesse Jesus que foi um bom homem e morreu e ponto final. Não há problemas, porque os discípulos de Jesus também acreditavam que aquele era o ponto final. Eles não imaginavam que o maior evento da história da humanidade estava prestes a acontecer diante dos olhos deles. Então não importa se você está aqui hoje, se você tem dúvidas, não importa se você é cético, isso muda quando você reconhece, isso muda quando você sente, isso muda quando a sua mente é transformada e você entende que Jesus ressuscitou e tudo mudou. Mas para eles tinha acabado, e a história continua. Na manhã seguinte, eles estão reunidos numa casa. Preguei semana passada. Eles estão lá com medo, todos reunidos, confabulando o que nós vamos fazer da nossa vida. Eu amo essa ideia que o texto deixa claro e mostra para nós que as portas estavam todas fechadas, as janelas fechadas. Então vem ele, jovem, simpático, 33 anos, cabelo pelos ombros, sorridentes, e diz, não vou usar portas. Eu amo que a Bíblia tem uma certa ironia, não vou usar as portas nem a janela, eu vou atravessar tudo. E ele entra e aparece no meio deles, e eles estão assustados agora. Ele entra e aparece exatamente no meio dos discípulos. Eu amo que Jesus pode entrar em qualquer lugar. Não importa quão longe você esteja, não importa quão distante, não importa o tamanho da tristeza, da depressão, não importa o tamanho do vício, não importa se você vai para longe, seja lá onde for, Jesus entra em qualquer lugar, não tem porta fechada. Uma vez quando eu era adolescente, estava desviado, eu e meu colega também desviado, e a gente foi numa festa de final de ano da escola. Sabe aquelas festas de final de ano que todo mundo está querendo extravasar o ano todo ali, sabe? Alguém passou por isso? Nem chacoalhe muito a cabeça que agora você está casado. E aí nós fomos lá num lugar chamado Le Club. Alguém conhece o Le Club? Viram que os cabelos brancos viram. Eu viro e Le Club. E aí eu tô lá dentro, no meio. Cara, o Espírito Santo falou comigo. Não foi para isso que eu te criei. Com clareza. E eu virei pro meu amigo. A Janine não gosta que eu conte essa história. E aí eu virei pro meu amigo e falei, Jean, Deus falou comigo. E ele olhou para mim e falou, tu tá louco? Deus não entra aqui nesse lugar. E tanto entrou que no outro dia de manhã nós dois estávamos de joelho lá na frente do altar, orando, pedindo perdão para Deus para nunca mais voltar para aquela vida. Jesus entra em qualquer lugar. E aí eles ficam com medo. O texto diz, Lucas 24, 37, que eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito ou um fantasma. Então eles não imaginam que é Jesus. Será que é um fantasma? O que é isso? Então Jesus diz isso. Por que vocês estão com medo? Por que vocês têm dúvidas nos seus corações? Do que vocês têm medo? Parece que por todo o Novo Testamento, quando Jesus interage com algumas pessoas que estão diante de grandes problemas, ele está perguntando, do que vocês têm medo? Por que vocês estão temendo? Os discípulos estavam no barco, o barco estava afundando, vento batendo na proa e Jesus está tranquilaço, dormindo. Eles acordam Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, acorde Jesus. Por quê? Porque nós vamos nos afogar. E ele diz, por que vocês estão com medo? Porque nós vamos morrer. Eu entendi, mas do que vocês têm medo? Parece que não só no Novo Testamento, mas 2000 anos depois, Jesus está perguntando para cada um de nós, assim como nessa noite, do que você tem medo? Ah, Jesus, acabou o dinheiro. Tudo bem, mas do que você tem medo? Ah, Jesus, estou com problema no meu casamento. Sim, mas do que tu tem medo? Jesus, eu estou com uma doença e não encontro saída. Por que você tem medo se eu estou aqui? Como temer se Jesus está do seu lado? A pergunta de hoje é essa, por que você tem medo? E aí a história continua. À medida que ele pergunta por que eles têm medo, ele começa a explicar, Lucas 24, 44, e ele explica tudo o que tinha sido previsto e que aconteceria com ele. A Bíblia deixa sempre tudo muito claro, de que tudo estava em perfeita ordem, tudo estava debaixo do controle de Deus. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei quando eu estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus mostra na Bíblia deles, daquela época, que tudo estava sob controle. Quando você lê os evangelhos, você percebe que tudo na vida de Jesus estava em perfeito controle. Quando você lê os evangelhos, você percebe que Deus, a respeito de nós, está falando que tudo está sob controle. Inclusive que em algum momento da nossa vida teríamos aflições. Mas ele diz, fiquem tranquilos, tenham de bom ânimo, eu venci. Vocês vão vencer em mim também. Toda a nossa vida está sob controle, por isso não há por que temer. Desde que você renda a sua vida a Jesus. Eu estou esquentando agora. Agora estou virando pregador pentecostal no último culto. E ele ainda diz isso, Lucas 26, 46. Está escrito, ele está citando aqui. A profecia, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Ele está deixando claro, está tudo sob controle. E aí vem o ponto alto desse diálogo, que mudou tudo para aqueles discípulos, mudou tudo para os primeiros apóstolos, e muda tudo para você, e muda tudo para mim. Versículo 48 ele diz, e vocês são testemunhas dessas coisas. Vocês viram e vocês são testemunhas dessas coisas. O maior evento da história da humanidade, que dividiu o tempo ao meio, tinha testemunhas oculares. E Jesus estava dizendo, vocês são minhas testemunhas. Outro dia eu vi um documentário que falava das 10 principais ideias da história da humanidade. Décimo lugar, internet. Quinto lugar, lâmpada. Terceiro lugar, prego, acredite se quiser. E primeiro lugar, roda. Mas faltou ali um pastor escrever. Porque se fosse um teólogo escrevendo, ele ia dizer que a maior ideia de toda a história da humanidade foi uma ideia não de homens, mas uma ideia divina. A ideia da ressurreição de Jesus. Porque quando Deus cria o mundo através de uma ideia de criar a humanidade, cria a natureza, cria o homem e o homem peca, ele tem a brilhante ideia de resolver ele mesmo o problema do homem, através do o problema do pecado do homem, através da grande e maior ideia da história da humanidade, que foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus mudou tudo. A ressurreição de Jesus é que criou a igreja. Não a Bíblia criou a igreja. A ressurreição de Jesus criou a Bíblia. A ressurreição de Jesus criou a fé. Sem a ressurreição de Jesus não teria essa igreja. Sem a ressurreição de Jesus eu não teria um emprego. A ressurreição de Jesus é a base para todas as coisas. Sem isso não teria cristianismo. Porque eles foram testemunhas, e como testemunhas, eles começaram a escrever e escrever. Eles foram tão afetados pela ressurreição de Jesus que começaram a escrever. Não conseguiram se conter. Talvez você se pergunte, tá, mas como que chegou até nós? Eu vou explicar. Quando você testemunha algo extraordinário, você não consegue guardar para você. Quando eu tinha uns 18 anos, eu comprei meu primeiro carro. Era um Passat 81, branco, velho, TS. Ele já era velho, ele tinha as molas de trás cansadas e ele ficava assim, então ele estava sempre com o farol alto nas pessoas, todo mundo me xingava. Os bancos de trás não tinham mais a espuma, mas tinha o tecido, então quem olhava parecia que o banco era bom. Quando ela sentava, sentava lá no fundo, levantava as pernas e dava um grito. Eu nunca avisava ninguém. Quando o carro andava, se as portas não tivessem trancadas e ela passasse num buraco, as duas portas pesavam cada uma uns 100 quilos, abriam. Uma vez quase matei um motoboy, elas abriam, senti que saí catando a porta. E ele queimava, essa história é verídica, ele queimava 1 litro de óleo por semana. Por semana eu completava 1 litro de óleo. Quando eu parava numa sinaleira, era aquela nuvem de glória e um monte de gente me abençoando a minha vida, só me abençoando. Vocês já viram um carro assim? Mas quando eu comprei esse carro, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Primeiríssima coisa. Peguei o carro, quando eu toquei a mão no carro, primeira coisa que eu fiz. Eu fui mostrar para todos os meus amigos. Eu fui na casa de cada um. E eu falei, meu, agora os guri têm carro. Agora ninguém mais segura. Eu fui na casa de cada um deles mostrar. Porque eu queria testemunhar aquilo que estava explodindo no meu coração. E você sabe, porque acontece isso com cada um de nós. Quando você compra uma casa nova e você leva o primeiro casal para jantar lá, você mostra toda a casa. Olha só, quem não conhece? Ó, aqui é o banheiro. Aqui é onde a gente dorme. Ah, não me diga. Porque a gente quer testemunhar, a gente está eufórico, nós queremos contar para todo mundo. Vocês já viram aquelas pessoas que viajam pela primeira vez na Disney? Eles querem contar tudo, querem fazer um vlog de cada detalhe. Olha, esse é o Mickey, essa é a Minnie. Porque eles estão tão empolgados com aquilo que eles querem testemunhar. Foi isso, exatamente isso que aconteceu com aqueles discípulos. Aquilo foi tão, mas foi tão doido que aconteceu. Foi tão fora da curva. Foi tão espetacular a ressurreição de Jesus que eles não conseguiram ficar quietos. Eles precisaram compartilhar. Mateus, que foi uma testemunha ocular, andou com Jesus. Ele escreveu todos os feitos de Jesus e a sua experiência com Jesus. João, o auto-intitulado discípulo amado, escreveu como foi detalhadamente a sua vida com Jesus. Lucas, um médico mais detalhista, ele diz, olha, eu colhi todas as informações de testemunhas oculares e foi isso que eu apurei. Pedro ditou para Marcos, que escreveu também a sua experiência. Pedro deixou cartas escritas. O apóstolo Paulo, depois da sua experiência com Jesus na estrada de Damasco, ele escreve muitas cartas. É o primeiro na história a escrever sobre a ressurreição. Todos eles escreveram, A Bíblia do Novo Testamento só existe por causa do maior evento da história da humanidade. O fundamento da fé cristã não é a fé, o fundamento da fé cristã não é a Bíblia, o fundamento da fé cristã são as evidências que estão escritas na Bíblia. Por isso, se você está aqui hoje e tem dúvidas, acredite no que eu digo. Nós não somos um bando de louco acreditando em uma fé abstrata. Nós cremos naquilo que está escrito porque teve gente que viu, e depois que eles viram, nós cremos, e depois que nós cremos, nós os sentimos e nós vivemos. E o meu ponto dessa noite é esse. Falando da ressurreição, é fazer uma diferenciação da morte de Jesus na sexta-feira e da ressurreição no domingo. Por quê? Porque muitos crentes vivem como se Jesus tivesse morrido. Porque o que a cruz conquista para nós é a quitação da nossa dívida, quitação dos nossos pecados. Agora, a ressurreição nos dá a possibilidade de uma nova vida que nós nunca imaginamos viver. Eu vou dar um exemplo melhor para você. Pense agora na sua conta corrente. Pense no saldo da sua conta corrente agora, tá? Bom, eu não queria trazer um assunto ruim agora nessa noite. Não queria deixar o assunto... Tá bom. Pela fé. Todo mundo próspero, em nome de Jesus. Agora, faz de conta. Só faz de conta, tá? Alguém que você conhece, não a sua. Que essa conta tem muita dívida. Muitas dívidas, e essas dívidas foram se acumulando, foram crescendo, você não consegue pagar, e todo mundo que é endividado, a única coisa que pensa sempre é assim, cara, eu nem quero ficar rico, só queria poder pagar essas contas. Alguém está comigo? Não levanta a mão, só. Então, né? O que a cruz conquista é a quitação da dívida. Então é como se Jesus viesse e depositasse, ó, quanto é que deve? X, pum, tá pago. Pá, alegria total. Começa uma vida do zero, é ou não é? Pô, se quitasse a minha dívida toda... Começo do zero, estou feliz. Mas o que acontece na sexta-feira que tua dívida? Só que graças a Deus que tem domingo de manhã. E o que acontece na ressurreição de Jesus é que depois de dívida quitada, ele ainda pega um prêmio da Mega Sena e deposita na sua conta, para você não viver mais uma vida de endividado e nem uma vida de alguém que teve a sua dívida quitada, mas viver uma vida de herdeiro. Vida de herdeiro aqui na terra. Uma vida que você jamais imaginou viver. A única vida possível a ser vivida é a vida com Jesus, reconhecendo a sua ressurreição e vivendo como se ele tivesse ressuscitado. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Tem alguém dormindo aí? Diz amém. Pá, de tarde eu peguei um monte de gente aqui. A ressurreição fez a igreja explodir. A igreja explodiu por causa da ressurreição. E esse fato, ele é tão significativo e tão importante, que 12 homens, Judas traiu, mas foi substituído por Matias, 12 homens, alguns deles, a Bíblia diz que iletrados, ou seja, não foram alfabetizados, alguns pescadores, homens simples, começaram a testemunhar, e 2000 anos depois, um em cada 3 pessoas no planeta, diz professar a sua fé em Jesus Cristo. 2,3 bilhões de pessoas confessam a sua fé em Jesus Cristo por causa de um único evento. Na sexta ele morreu e no domingo ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus mudou o mundo. Por isso Jesus entrou para a história. Por isso todos querem contar a história de Jesus. Por isso a Bíblia é um livro tão perigoso, proibido em muitos países, porque é um livro vivo. É um livro que quando você abre e você lê, ele transforma a sua vida. O Espírito Santo fala através das testemunhas oculares e muda as nossas vidas. Tudo muda através da ressurreição. Mudou para eles. Pedro tinha negado Jesus. Lembra da história? Um homem com medo de morrer. Depois de ver Jesus ressurreto, ele fica pirado. E agora você vai encontrar Pedro pregando em todos os lugares, mesmo sendo ameaçado de morte. Todos os discípulos foram ameaçados de morte e foram martirizados. O martírio é quando alguém morre defendendo a sua fé, não negando a sua fé. Então eles foram ameaçados de morte. Ou para de dizer, ou para de pregar que ele ressuscitou, ou nós te matamos. Fala, mata, mata. O meu filho me mostrou outro dia, e eu trouxe para você esse quadro aqui, da morte. Ele gosta dessas coisas. A morte de todos os discípulos. Todos eles tiveram algum tipo de morte violenta e drástica. E mesmo nos últimos momentos, eles firmes disseram, não, não tenho o que fazer. Eu vi, não tenho como desver. Eu experimentei. Eles testemunharam. Pedro, a história cristã diz que nos seus últimos momentos disseram, ah é, tu não nega Jesus? Tá bom, então nós vamos te crucificar. E ele falou, não, crucificar assim, desse jeito, não, não quero morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Um homem que tinha medo, agora com coragem e ousadia, até o último momento da sua vida. Ele é intrépido, porque a ressurreição mudou tudo. Esses homens testemunharam, nós somos testemunhas. Por isso que muitos de vocês que estão aqui pela primeira vez ou estão vindo na igreja, vocês estão aqui porque alguém atazanou a sua vida, te incomodou para você vir na igreja. Não é porque a gente ganha dinheiro com quem a gente traz. Não é porque a gente ganha algum ponto. É que nós vimos, nós sentimos e nós precisamos compartilhar com alguém. Nós queremos que vocês vejam aquilo que nós vimos. Nós queremos que vocês vivam a vida que nós estamos vivendo. E eu quero terminar. Só falta mais 58 minutos. Eu quero terminar mostrando para você três coisas que a ressurreição nos traz. John Piper trouxe 10, eu escolhi só 3 para mostrar para você. Primeira delas, a esperança de uma nova vida. A ressurreição nos traz a esperança de uma nova vida. 1 Pedro 1:3 diz: "Todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo." Repita comigo. Nascer de novo. Nascer de novo. Por meio da ressurreição de Jesus. Então foi a ressurreição de Jesus que nos deu a possibilidade de nascer de novo. Agora temos uma viva esperança. Esperança de uma nova vida. Significa que você pode começar de novo. Quando você vem para Jesus, não é que ele conserta o seu passado, não é você poder voltar no passado e arrumar algumas coisas que você pensou várias vezes. E se eu tivesse feito diferente? E se tal coisa não tivesse acontecido comigo? E se eu tivesse um pai diferente? E se eu tivesse nascido numa família diferente? E se eu não tivesse me casado? E se? Não é isso. Não é igual De Volta para o Futuro, já viram o filme, né? Onde ele volta sempre no passado tentando consertar o futuro, e toda vez que ele mexe no passado, ele estraga mais o futuro. Se você quiser resolver o seu passado desse jeito, vai estragar mais, não meta a mão. A proposta aqui não é consertar o passado, não é voltar no passado. A proposta aqui é deixar para trás o passado, entregar nas mãos de Jesus, chegar na bilheteria e falar, olha aqui, eu tenho uma troca para fazer. Essa minha bela vida aqui, tudo de bom que eu fiz. Vocês estão pensando aí, tudo de bom que fizeram? Olha aqui, eu só acertei, só boas decisões, Jesus. Aí você pega isso num pacote e entrega para ele, e ele te dá um cheque em branco, um quadro branco, e diz, tá bom, tá aqui a tua nova vida. A ressurreição, gente, isso é louco, isso é doido. A ressurreição nos dá a possibilidade de viver uma nova vida agora. Significa que se você tá aqui, tá enrolado, e você decide depositar sua fé em Jesus, nova vida, tá no contrato. Nova vida, tá na Bíblia, tá na palavra. Tudo novo. Ah, mas o velho homem, tá, não volta a me procurar no meu passado que eu já não tô lá. Eu nasci de novo, sou um novo homem. E quando eu escrevi essa mensagem, eu pensei, tá bom, quem é novo na fé? Quem é novo na fé precisa nascer de novo. Mas aqueles que já caminham há muito tempo, aqueles que já conhecem Jesus profundamente, eles são desafiados a uma nova vida todos os dias? Eu respondo sim. Sim, baseado na minha experiência. Sim, Jesus nos chama a uma vida nova todos os dias. Há uma nova vida. Eu cresci na igreja. Com 14 ou 15 anos eu recebi um chamado pastoral claro de Deus. Com 18 eu entrei no seminário. Com 23, noivo da Janine, eu disse, olha, tu tem certeza que tu quer levar isso pra frente? Porque eu tenho um chamado pastoral. Eu provavelmente vou ser um pastor em algum lugar. Não vou ser um homem rico. Eu vou ser missionário. Provavelmente eu posso ir pra África. Lá tem malária. Tu tem certeza que tu quer te casar comigo? Sabe o que ela me respondeu? Olhou pra mim e falou assim, é tudo que eu sempre sonhei. Só que a partir dali a vida foi seguindo. Nós começamos a empreender e eu me tornei um empresário por muitos anos, sempre servindo na igreja, mas com um chamado de Deus na minha vida pastoral. E um dia foi muito claro, Deus me disse: Maurício, é agora. E eu, ele estava me chamando para uma nova vida. E eu disse: sim, eu quero uma nova vida. E quando eu fui entregar minha velha vida para ele, eu entreguei 60% e achei que eu estava fazendo muita coisa. Eu falei: olha aqui, eu vou fechar isso aqui tudo, hein, amor, a ti, e vou te dar. Mas eu vou ficar com um pouco guardado aqui para mim ainda, e eu vou controlar o meu futuro. E aí, quando eu fui servindo ao Senhor, ele foi me dizendo: Maurício, 60% não é 100%. Aí eu entreguei 80, ele falou: 80 não é 100. Aí eu entreguei 95, ele falou: 95 não é 100%. E aí eu entreguei 100%, eu e a Janine, eu e minha família entregamos 100% ao Senhor, somente há 3 anos. Eu entreguei o controle da minha vida, o controle do meu futuro, o controle de como que vai ser a minha aposentadoria, tá tudo na mão dele, meu plano de saúde, tá tudo com ele. Guarda essa informação. Quando a gente estava vivendo vacas gordas com a empresa, tinham inaugurado a arena do Grêmio. Para quem não sabe, eu sou gremista. E e aí eu chamei e eu assinei um pré-contrato para contratar um camarote do Grêmio por um período, acho que era 1 ano. E fazia muito sentido, eu queria criar o meu filho assistindo o jogo, eu queria igual aqueles negócios que a gente vê no filme, sabe? Tá lá em cima, lá no camarote, tomando um refri, uma coca gelada e vendo o jogo acontecendo lá embaixo. E eu provei pra Janine, por A mais B, que isso era bom pros negócios, pra nossa empresa, entendeu? Mas eu queria, era pra mim mesmo. E aí eu falei: tá bom, na próxima temporada tá certo, vou fechar esse negócio. Mas aí Jesus nos chamou pro ministério e isso ficou pra trás, ficou de lado. O meu sonho desde criança, era entrar no gramado do estádio olímpico na época. Eu queria entrar num estádio de futebol e pisar no gramado. Porque eu joguei muita bola, não sei se já contei isso pra vocês, mas eu vou deixar pra depois. Eu queria entrar num gramado, eu queria ver, ter essa experiência. Há 2 anos, quando injustamente o Grêmio foi rebaixado pra Série B, um irmão aqui da igreja, que era jogador, um dia me convidou: pastor, quer ir no jogo? Eu tenho ingresso. Eu falei: quero. Aí ele deu ingresso pra mim e pro meu filho. Lembra, eu queria levar meu filho pro estádio. E quando eu cheguei lá, era um camarote. Era o camarote da família ali dos jogadores. Eu achei muito legal. Depois ele me convidou pro outro. E eu passei 1 ano indo lá, nesse lugar, assistindo os jogos. Até aí tá tudo bem, pra mim é um amigo, é um irmão. Tá me proporcionando algo bom, tudo normal. Mas quando o Grêmio ganhou o campeonato, coisa que é muito corriqueira pra nós, veio alguém lá da organização e falou: olha só, as famílias têm que descer, porque eles iam entregar o troféu lá no gramado e chamaram os filhos para ir. E aí a esposa dele me cutucou e falou: pastor, vamos lá. E eu falei: não, vai vocês, né? não temos nada a ver aqui. E ela falou: mas pastor, pelo Arthur. E eu falei: bom, pelo Arthur, então eu vou ir. Aí a gente desceu, aquela correria, eu peguei uma bola no meio do caminho, dei pro Arthur e falei: Arthur, faz gol nas duas goleiras, chuta que eu vou te filmar, isso aqui vai ser épico. Eu tava enlouquecido, eu pisei, quando eu fui entrar no gramado, começou meu coração bater, eu entrei de joelho, eu não quis nem entrar de pé, de tanta... Aí eu entrei lá, eu pensei muitas vezes em contar essa história, porque ela pode parecer simples demais e fútil, mas não me julgue antes, até que você entenda o final dessa história. E aí quando eu entrei, eles estavam num reservado recebendo o troféu, e alguém gritou: as crianças entrem, e o meu filho foi junto com as crianças, e eu tô aqui filmando o Arthur, o meu filho, dentro do gramado, dentro do reservado, junto com os jogadores. Ele enfiou a mão na taça, ele tava do lado do técnico, do lado dos jogadores, e eu tô filmando. Eu falei: cara, que loucura isso, cara, meu filho tá, eu tô me realizando no meu filho. E quando eu tô filmando, o Espírito Santo veio no meu coração naquela hora e disse: é assim que eu trato aqueles que me obedecem. Naquele momento Deus estava me dizendo: Maurício, o teu dinheiro não compraria isso, mas eu cuido dos detalhes. Talvez alguns de vocês pensem: Maurício, isso é muito bobo, isso é muito fútil. Especialmente vocês que não estão na final do gauchão podem estar pensando isso. Mas eu estou contando essa história para mostrar que aquilo não mudou a minha fé. Aquilo não me fez fazer mais alguma coisa ou amar mais a Deus. Não, muito pelo contrário. Não mudou nada disso, eu só tive a convicção de que Ele me ama. E Ele tem uma nova vida para aqueles que já estão na fé. Quando Ele chama para o ministério, Ele cuida dos pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Eu tenho vivido há 3 anos, eu e minha casa, Deus cuidando dos pequenos detalhes. Coisa que do jeito que eu levava, com o dinheiro que eu ganhava, eu não conseguiria viver isso. Mas Deus nos dá uma nova vida quando obedecemos a Ele completamente. A ressurreição nos dá esperança de uma nova vida, número um. Número dois, a ressurreição nos dá uma segurança de passar pelo sofrimento. Nós temos a tendência de acreditar que coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Mas deixa eu ler a Bíblia para você que está aqui hoje. 1 Pedro 1,6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Muitas, não poucas, muitas provações. Elas vão mostrar que a sua fé é autêntica. Assim como o fogo prova e purifica o ouro, a sua fé está sendo experimentada, ela está sendo provada. Agora eu preciso te dizer que a sua fé é muito mais preciosa do que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. A nossa fé não está baseada em benefícios que Ele pode nos dar. A nossa fé está baseada nele, que Ele ressuscitou e nos deu uma nova vida. Então a Bíblia está deixando claro, não é se você passar, é quando você passar. Fique tranquilo, a sua fé está sendo provada. Você não está sozinho mesmo passando pelo sofrimento. Pedro tinha sido preso, ia morrer no outro dia. Deus envia um anjo. Sabe como que o anjo encontra Pedro? Dormindo. Dormindo, o sonho dos anjos. Está dormindo, relaxado. O anjo tem que chacoalhar ele. Por que ele está dormindo? Porque ele está em paz, porque ele não tem medo, porque a vida dele está sob controle, porque ele sabia que passaria por provações. A pessoa mais importante que ele conhecia na história do universo, chamado Jesus, passou por provações piores que a dele. Se ele passou, ele também poderia passar, porque ele sabia que a vida dele estava guardada em Deus e ninguém tocaria nele sem que Deus permitisse. Por isso, se você está aqui hoje, saiba, eu sei que muitas pessoas estão passando ou passaram por provações, por momentos difíceis. Saiba que a ressurreição nos dá a segurança de passar por isso. Você não vai ficar nisso, você vai passar. O salmista, no Salmo 23, Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz: ainda que eu acampe no vale da sombra da morte. Ele diz: enquanto eu estiver passando, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Ele caminha com você durante todo o percurso. Você nunca mais está sozinho. Terceiro e último, a certeza de que você não está sozinho. Número um, a esperança de uma vida nova. Número dois, acompanhamento no sofrimento. E número três, a certeza de que você não está sozinho. 1 Pedro 1,18: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, da velha vida que vocês herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro e prata, não foi pago com ouro e prata, não foi pago com dinheiro, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Você tem muito valor, você custou caro, você tem mais valor do que você imagina, você não é barato. Você não é descartável. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, um preço alto. Quando você tem uma coisa que tem valor, você cuida. No seu celular você põe capinha, coloca aquela película que ninguém consegue depois passar o dedo. Você quer proteger quando algo é importante. Você é importante para Deus. Foi comprado com alto preço o sangue de Jesus. Nada nem ninguém pode tocar em você se Deus é com você. Ele te acompanha, Ele está com você. Você não está mais sozinho. Você pode passar por qualquer momento da sua vida. A ressurreição garante: você nunca mais andará sozinho. Que eu amo da nossa fé é isso. Você não precisa de um mediador. Ah, mas eu preciso de um pastor que me acompanhe, eu preciso de um líder. Não, você não precisa de um mediador. O mediador é Jesus. Você tem contato direto com o Pai através do seu Filho Jesus. Se você for para casa hoje, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, te apresenta para mim, Senhor, olha a minha situação, Senhor, eu quero mais de Ti, eu garanto para você que Ele vai ouvir a sua oração e a sua vida nunca mais será a mesma. Não andar sozinho é para você que está aqui hoje e não teve essa experiência dentro da sua casa. Você não foi cuidado pelo pai, não foi cuidado pela mãe, você foi abandonado em algum momento, ou quando você precisou, alguém não estava lá, você não tem um lugar para voltar. você não teve essa experiência, sabe? Eu tive essa experiência na minha casa e eu passei isso para meus filhos. Minha filha, quando era pequena, sempre que ela precisava, ela recorria a mim. Eu levava ela dentro do mar, ela tinha medo das ondas muito grandes. E aí eu entrava, ela ficava alguns metros de mim, depois voltava para mim. Ela se afastava um pouco e dizia: pai, eu sou corajosa, né? É, muito corajosa. Aí aqui em Capão, aquele mar mexido, aquele Nescau gelado, bombando na cabeça. Daqui a pouco ela tomava um capote e vinha em mim, se agarrava em mim. Voltava porque ela sabia onde tinha, ela sabia que tinha um lugar pra voltar. Sabia que não estava sozinha. Ela cresceu, já é uma mulher, mora sozinha, tá solteira. Não, passa essa parte. Mas até hoje, ela sabe que pode contar comigo. Pai, essa situação aconteceu, qual é o teu conselho? Pai, tem isso, o que, que tu acha que eu devo fazer? Pai, eu estou indo aí para tua casa. Pai, me ajuda com essa situação. Ela sabe que não está sozinha. Você que está aqui hoje, escute isso. Você não está sozinho no seu problema. Você que está no meio da multidão e às vezes acha que não tem com quem compartilhar, que acha que não tem com quem dividir, saiba, a ressurreição garante: você nunca, nunca mais andará sozinho. Termino dizendo isso. Por isso Paulo explica, por isso Paulo usa essa expressão: nós ressuscitamos com Cristo, por isso temos livre acesso à presença do Pai, a esperança de uma nova vida, acompanhamento no sofrimento e a certeza de que nunca, nunca mais andará sozinho.